Vergonha é a palavra mais ouvida e lida para classificar o jogo Belenenses SAD-Benfica do passado sábado. Se é que aquilo foi um jogo, não é? Benfica venceu 7-0 a Bessade, não sei bem nunca, que se apresentou em campo apenas com 9 jogadores e a partida terminou no início da segunda parte. É o assunto inevitável, portanto, para mais uma tertúlia Bola Branca com Rui Miguel Tovar e Pedro Azevedo. Boa tarde aos dois,
boa
aos
tarde.
Três, ao Sérgio também. Pedro, fazes anos hoje, ouvi dizer.
É verdade.
Parabéns.
Está confirmado. Confirmado.
Portanto, temos um jogador aniversariante.
Temos
aqui
uma bola branca, que cheia de animação para te presentear.
Falta o bolo.
Então vamos às partes más agora. Rui, é senso comum dizer que o jogo não se devia ter realizado, mas a verdade é que ninguém o impediu. De quem é, afinal, a responsabilidade?
Sim, é verdade. Foi uma triste jornada, foi uma caldeirada. No seguimento, uma semana que até tinha sido altamente produtiva para o futebol português. Começou com o Linares Jardim, que foi campeão da Ásia. Depois continuou com o Ruben Amorim, que se apurou para os oitavos de final da Liga dos Campeões com o Sporting, que foi uma notícia estrondosa. E no sábado, o Abel Ferreira foi campeão sul-americano. Portanto, temos aqui três treinadores que fizeram história por Portugal. E no meio disto tudo, temos a Liga, DGS e a Primeira Divisão em volta no moio de brócolos. Há uma situação... terá sido a página mais negra, porque isto não diz respeito a um erro de arbitragem, não diz respeito a uma invasão de campo, uma agressão, diz respeito à falta de bom senso e à falta de desportivismo e falta de cultura desportiva, que foi uma coisa que já falámos,
um defeito também, que já
diz.
E organização também.
E organização, claro. Eu por acaso, fui dar uma notícia engraçada de 2019, portanto, pré-pandémica, já podemos falar nesses termos.
Sim, é verdade.
Um jogo de das camadas jovens, Vila Nova de Ródão, parece-me, com o Covilhã. Vila Nova de Ródão apresentou-se com 8 jogadores e o Covilhã respondeu também com 8.
Olha,
porque não fazer isso,
justo,
né?
Levaram um cartão branco.
Engraçado.
Cartão do Fair Play.
O Benfica poderia ter pensado de outra forma para este jogo. Os jogadores do Benfica, ao entrarem em campo e verem apenas 9 jogadores, nem sequer são os titulares habituais do Belenenses.
Sim, não são todos.
Deviam ter pensado de outra forma. Podia ter sido negociado a suspensão do jogo.
Sim, havia uma série de coisas para fazer, claro que sim. Claro que sim. Isto chegar a este
tudo
ponto é que
isto.
Não.
Tudo menos isto.
Entrar em campo com 9 é um humilhante, já tinha acontecido uma vez com o Nuno Leiria e com o Feirense, 8 jogadores, já foi há 9 anos, portanto já foi há muito tempo. A primeira vez que isso aconteceu a nível não nacional, mas sim regional, até foi num Sporting Benfica, o Sporting apresentou-se com 10, mas isto já foi em 1919, portanto já passaram 102 anos, já era tempo para, e o jogador que falhou, o Artur José Pereira, ainda apareceu ao intervalo, portanto...
Até hoje.
Coisas mais importantes para fazer.
Ninguém sabe onde é que ele está.
Claro. Agora, isto foi uma vergonha e, de facto, para mim, é a página mais...
Rui, mas a responsabilidade não é de um clube ou não é de uma figura só, não é?
Não, claro que não. Primeiro, acima de tudo, tem que ser da instituição, porque é ela que gera o futebol, é ela que tem que...
Da Liga,
claro. Sim, da Liga.
Até porque, mais uma vez, se não é a primeira vez que isso acontece, já devia haver um
regulamento
para prever
um mecanismo.
Tipo de
claro.
Pedro, os clubes podiam ou não ter sugerido o adiamento do jogo perante as circunstâncias? Seria possível chegar a um acordo naquele momento?
Eu acho que este jogo nunca deveria ter sido realizado. Claro. Eu acho que este jogo foi um ato de irresponsabilidade, foi um ato inaceitável, foi um ato que evidenciou falta de bom senso de todas as partes, porque todos são intervenientes.
Todos
são intervenientes, até a própria Direção-Geral de Saúde, que vem dizer que não pode anular um jogo, quando anulou um jogo.
O ano passado,
o Feirense, em setembro, Feirense-Chaves, por 4 jogadores de Chaves estarem infectados.
Mas acabamos de ouvir, Graça Freitas, dizer à saúde apenas o que é da saúde, a organização desportiva,
Mas no Feirense-Chaves, a saúde também foi do futebol, e o futebol foi da saúde. Portanto, há aqui 2 pesos e 2 medidas. Portanto, eu acho que isto, todos são responsáveis. Todos. E ninguém pode esconder-se. A responsabilidade, ninguém se poderá esconder. Aliás, nem percebo porque é que a Liga está reunida há 4 horas. Uma situação que me parece
exato.
Ainda não acabou a reunião.
É para saber o resultado dos testes.
É uma situação sumária.
Não, essa é verdade.
Estamos aqui a pôr em causa a saúde de atletas, estamos a pôr em causa a integridade da competição, estamos a pôr em causa um protocolo e um regulamento, estamos a pôr em causa, sobretudo aqui, eu digo eu, uma história muito mal contada. Isto é uma história mal contada.
Estás a acreditar que há algum motivo pelo qual o jogo foi para a frente?
No próprio dia do jogo, o presidente do Belenenses Estado, penso que é o termo que tem que ser usado, porque o Belenenses Clube não tem nada a ver com isto, anunciou que tinha 38 jogadores inscritos e garantiu que não iria pedir o adiamento do jogo. No próprio dia do jogo, à noite, apresentou-se com, o Rui Miguel disse 9, e de facto eram 9, mas eram 8. Um deles era guarda-redes, mas houve ataque ao meio-campo. Aquilo não houve ataque, não houve nenhum remate do Belenenses, nem poderia haver. Anunciou que em casa ficaram vários jogadores com teste negativo, quando o protocolo diz que quem testa negativo pode jogar e deve jogar. Quem testou positivo é considerado lesionado.
Foi a Autoridade de Saúde que sugeriu o isolamento, é isso?
Julgamos nós. Isto ainda não foi esclarecido. O que está protocolado é que quem tem teste negativo joga.
Claro. Sim, sim.
Isto está protocolado. É considerado quem tem teste positivo está lesionado.
Então é
equivalente à lesão. Portanto, isto é uma história toda ela mal contada. Mas independentemente dos protocolos, o campeonato português não pode começar, porque isto não acontece em lado nenhum do mundo, isto é terceiro mundo, não pode começar num jogo de 11 contra 9.
Claro.
Não pode. Isto é um campeonato profissional e a Liga teve tempo para impedir que este jogo começasse. Há delegados da Liga.
E ficou 7-0, isto pode ter implicações futuras. Vamos imaginar este cenário.
Claro.
Que Porto, Benfica e Sporting, entre eles, empatam todos a 0. E no final, e acabam todos com os mesmos pontos. E no final o Benfica é campeão por diferença de golos. Isto não...
E a descida, a divisão com o Belenenses.
Claro.
Portanto, isto claro, eu comecei por falar na integridade da competição.
Pronto,
foi a primeira frase que aqui referi.
Como é que se resolve, então, agora?
Aqui o que está em causa é que eu não acredito que em Portugal todos os agentes, jogadores, treinadores, dirigentes, árbitros, adeptos, ninguém pode ter concordado com o início deste jogo. É impossível alguém ter concordado que este jogo pudesse realizar-se. O próprio presidente do Benfica disse que o Benfica não tem nada a ver, que se não se apresentasse perderia os pontos, mas ele próprio disse que já foi jogador e que também não gostou de ver aquele espetáculo. Ninguém gostou de ver este espetáculo. Claro que sim.
Podia.
A Liga teve tempo. As equipas são anunciadas com uma hora de antecedência.
Claro.
Há delegados da Liga em serviço no Estádio Nacional que poderiam perfeitamente ter alertado quem de direito. Este jogo não poderia ter sido. A imagem que Portugal deu lá para fora é uma imagem de faca e alguidar que empobrece o futebol português e deixa-o exposto ao ridículo a nível internacional. A Liga não deveria ter permitido a realização deste jogo, a DGS também não, porque está aqui em causa a saúde dos atletas e, portanto, nós vivemos aqui, como disse o Rui Miguel Tovar, e eu subscrevo, provavelmente o episódio mais triste de que eu me lembro na história do futebol português.
E há outra coisa para mim que é também gravíssimo, que é o caso foi sábado à noite e a Liga disse, não, segunda-feira vamos reunir-nos.
Sim, portanto, estão há domingo,
mas domingo, não, descansamos, mas ninguém temos toca. Outros jogos.
O problema da DGS não é só uma questão de saúde dos jogadores, mas como toda a gente que está envolvida na realização de um jogo, e até mesmo os próprios adeptos, não sabemos quão próximo às vezes passam dos adeptos e por aí fora, portanto é uma questão de saúde pública, efetivamente.
Claro. Absolutamente.
Sim, sim,
portanto,
sim.
Não faz qualquer tipo de sentido. Portanto, acho que toda a gente está a lavar as mãos e acho que simplesmente ninguém teve a coragem de chegar à frente e tomar a decisão.
E toda a gente diz que este jogo não se deveria ter realizado.
De acordo.
Não ouvi ainda uma opinião em contrário.
É
e o certo é que o jogo realizou-se.
É verdade.
Inacreditável.
Ninguém quis ter a voz ativa para que não acontecesse.
E agora, a Belenenses pede a repetição do jogo, tendo por base o regulamento das competições, alegadamente o mesmo regulamento que obrigou a Belenenses Estado a entrar em jogo. Isto faz sentido, Rui?
Mais uma vez, não.
E lá continuamos com a faca e alguém dá.
É muito caricato tudo isto e o problema é que isto já devia ter acabado, né? Este problema nasceu sábado e estamos aqui segunda-feira à noite, 48 horas depois ainda, a discutir.
À espera que acabe a reunião.
Exatamente, à espera que acabe a reunião, o que é que daí vai sair e os clubes vão se manifestar e amanhã vai haver mais exposição e por aí adiante. Isso é tudo, é uma fantochada, no fundo.
Vamos seguir então para coisas mais felizes. Vamos olhar para o Porto e para o Sporting, que apesar dos jogos da Champions parecem não baixar o ritmo. Qual será o segredo, Rui?
O Sporting, de facto, o Porto manteve a liderança e bem, de reviravolta, ganhou a Vitória. Nem sempre é fácil, Vitória é uma equipa que incomoda, desta vez só conseguiu incomodar por 2 minutos, de facto o Porto foi bastante rápido a conseguir o empate pelo inevitável Luís Dias e depois ganhou com o gol do Evan Ilson. O Sporting, o Ruben Amorim fez mais um malabarismo na história do Sporting, há 51 anos que um treinador do Sporting não ganhava 11 jogos seguidos, incluindo todas as competições. Isto é um facto extraordinário porque nesse registro de 11 vitórias, há 3 jogos da Liga dos Campeões, há todo um desgaste e há uma equipa que é uma equipa compacta, sem dúvida, mas sem estrelas por aí além. Não há...
Tem muito treinador, não é?
Sim, eu diria que sim. Tem 2 internacionais espanhóis, tanto que jogam na seleção espanhola e na seleção portuguesa joga a conta-gotas o Painha. Portanto, não se pode... é uma equipa que tem jogadores muito nivelados por cima. Não são estrelas, mas de facto são bastante eficazes. Fizeram a diferença. 11 vitórias seguidas. O Sporting continua agarrado ao Porto.
Estaremos perante os melhores Porto Sporting dos últimos anos?
Do Sporting, seguramente.
Sporting, sim.
Seguramente. O Porto...
A Pepa disse isso, o treinador do Guimarães, do Vitória e do Sport Clube, perdão. Guimarães
sim,
é a cidade.
Exatamente.
afirmou que este Porto é o melhor Porto de Sérgio Conceição.
Boa pergunta. Não consigo ainda ver...
Pedro está a sorrir.
Eu respondo a essa pergunta daí um mês.
Precisa de mais resultados.
Em maio o Pedro responde.
Eu percebo. Não, o Porto é muito compacto e aquilo que fez o Sérgio Conceição nestes anos, e o Sérgio Conceição foi bicampeão já, é muito meritório. É verdade que o futebol não é aquele futebol do Vítor Pereira ou do Vilas Boas, em que era um futebol de facto que ganhava.
De posse, dominador.
Sim, dominador, e pronto, o Vítor Pereira teve uma derrota em 60 jogos, mas também esse Porto tinha o Hugo, tinha o Rames, o Sérgio Conceição não tem nada disso, e consegue ser campeão, consegue ir longe na Liga dos Campeões, portanto. Se formos resultadistas, claro que este Porto da era Sérgio Conceição, e a era já vai longa, com 6 épocas, se não me engano, esta é a 6ª época, é muito, muito bom para aquilo que o Porto tem de recursos humanos. É uma equipa que também não é uma equipa estrondosa, mas consegue, de facto, agitar o futebol nacional ao ponto de ser campeão e agitar o futebol do Porto, porque já se qualificou por 2 ou 3 vezes para a fase seguinte da Liga dos Campeões. Pedro. E isso é altamente meritório.
Eu acho que a grande questão que aqui se levanta tem a ver com, há pouco eu ironicamente disse, eu preciso de um mês, mas preciso mesmo. Eu acho que só dentro dos próximos 30 dias será possível ter uma avaliação mais concreta relativamente àquele que é o verdadeiro potencial destas duas equipas para a época. Porque vem aí uma fase muito exigente. Em 30 dias, até 29 de dezembro, as equipas têm 8 jogos. Liga Portuguesa, Taça de Portugal, Taça da Liga, embora o Porto já esteja afastado, mas tem um jogo de Taça da Liga. Sim. E tem também Liga dos Campeões. O do Porto é decisivo, o do Sporting já está qualificado. Eu acho que são duas equipas que se encontram nesta altura muito fortes no capítulo mental, porque praticamente têm jogado sempre os mesmos jogadores. As alterações são poucas. Exatamente. Entre os jogos. O Porto, apesar da derrota em Liverpool, sentiu que a exibição até ao primeiro golo em Liverpool foi muito positiva. A equipa está com rotação, com entrosamento.
Falha muitos golos.
Falha golos, mas é uma equipa que tem uma dupla atacante que desgasta adversários e que fere os adversários, no bom sentido, e um jogador numa forma soberba, que é Luís Dias. O Sporting parece-me uma equipa também muito motivada depois deste apuramento da Champions. A equipa pareceu-me também, acho que foi no capítulo mental que o Sporting começou a ganhar este jogo.
Mostra alegria,
frente ao Tondela. É uma equipa que está de facto aqui dedo de treinador. Rubén Amorim é o grande responsável por este renascimento do Sporting, que quando Rubén Amorim tomou conta da equipa, teve mesmo de fazer renascer o Sporting.
Exatamente.
Como Fénix.
Por falar em treinador, muito rapidamente aos dois.
Queria só dizer aqui uma coisa, que é, atenção, que o Porto ganhou o jogo, mas às tantas sai um jogador do Vitória e entra o Ricardo Quaresma. Não sei se estamos a par disto.
Sim, ele que não
escondeu. Estou a brincar, estou a brincar.
O seu portismo.
Acho que está relacionado.
E houve um jogador expulso no Vitória, que acabou por também...
Sim, também é verdade.
Não, mas agora estava aqui, estava só a brincar.
Vamos ao Abel, vamos ao Abel.
Muito rapidamente, Abel Ferreira, bicampeão da Libertadores. Pedro, notas muito rápidas, depois passo ao Rui Miguel Tavares.
Treinador português que gerou muito impacto no Brasil, que mostrou serviço, ganhou 2 Libertadores, uma Taça do Brasil, em pouco mais de um ano, com 100 jogos oficiais. Grande capacidade de gerir microciclos. Abel Ferreira mostra que é um treinador de grande dimensão, é um treinador com um trabalho notável, não é tão mediático como JJ, como Jorge Jesus, mas é um treinador que, no meu ponto de vista, merece mais elogios, mais aplausos do que Jorge Jesus, porque com menos recursos do que Jesus conseguiu ganhar 2 taças dos Libertadores.
Rui, muito rapidamente, porque é que Abel Ferreira não tem o destaque de JJ?
Porque o Jorge Jesus é treinador e também o entertainer, não é? Acho que isso é inegável. cada conferência de imprensa de Jorge Jesus é falada no dia e nos dias seguintes. O Abel Ferreira ganha uma competição estrondosa como a Libertadores, que é muito complicado. Sim. Já não havia nada assim, já não havia um treinador a ganhar duas vezes seguidas desde 2001.
E não foram
2001.
Preciso 100 anos para outro português ganhar.
Não foi preciso. Não, foi,
não de todo.
Nem sequer 100 dias, não é? Não, 100 dias
100
foram
dias, lá, se 300
é que não.
Calma.
Exato, calma. Mas, de facto, foi uma estrondosa espetacular. Porque o Palmeiras eliminou a melhor equipa do Brasil na meia-final, o Atlético Mineiro, que vai ser campeão amanhã ou depois. Sim. Eliminou na final a melhor equipa sul-americana, porque o Flamengo tem o plantel mais vistoso em recursos humanos, mais uma vez, em dinheiro e em massa de adeptos. Uhum. E o Palmeiras, porque é uma equipa forte, claro, que também tem dinheiro, também tem bons jogadores, mas não está ao nível do Flamengo, e mesmo assim, nem do Atlético Mineiro, e mesmo assim conseguiu eliminar estas duas equipas e alcançar um sonho que, quando o Abel ganhou há um ano a Libertadores, duas é demais. Não, mas a verdade é que repetiu a dose e isso é espantoso para um treinador que cá em Portugal não teve assim tanta expressão. Sim.
Eventualmente algo
sim, sim.
Parabéns ao Abel. Então.
Parabéns.
Vamos ao insólito da semana, muito rapidamente.
Olha, hoje seria muito óbvio falar do insólito do Jamor.
Sim,
mas
estamos com
vamos
insólito,
falar.
Exato, foi todo um insólito.
Mas vamos falar aqui de uma história mais positiva, mais alegre. É a história de Messias, o avançado do AC Milan. O Messias começou já no Brasil, nos Júniores do Cruzeiro, e quando fez 20 anos, pegou no irmão e rumaram à Itália em busca de uma vida melhor. Já em Itália, ele começou a jogar futebol amador em torneios da Unione Italiana Sport Per Tutti, uma organização para futebol amador italiano, e como o que ganhava a jogar era muito pouco dinheiro, ele começou a trabalhar como entregador de eletrodomésticos para ter dinheiro e sustentar a família e a si próprio. Foi aí que foi descoberto por Ezio Rossi, o treinador do Casale na altura, e ingressou no clube e ajudou-o com o emblema a subir da 5ª para a 4ª divisão do futebol em Itália. Mais tarde transferiu-se para o Crotone, onde esteve 3 épocas e estreou-se na Série A a 20 de setembro de 2020, já com 29 anos. Com o Crotone a descer divisão na época seguinte, o Milão viu em Messias um reforço de última hora, foi emprestado ao emblema milanês no último dia do mercado e foi com 30 anos que disputou e marcou o seu primeiro gol na Liga dos Campeões frente ao Atlético de Madrid, golo esse que deu a vitória e manteve viva a hipótese de apuramento do Milan para os oitavos de final da Champions. Portanto, fica assim provado que não há impossíveis e basta acreditar, seja com que idade for. Eu não sei quanto a vocês, eu já comecei a treinar para ver se consigo ajudar o Benfica no apuramento aos oitavos. Mr. JJ, eu estou a dispor.
Obrigada, muito Daniel. Obrigada.
Obrigado. E parabéns ao Pedro mais uma vez.
Obrigado. Parabéns ao Pedro Azevedo. Obrigada, Rui Miguel Tomás.
Bom aniversário.
E até para a semana.
Até para a semana.
Está feito.